Luzia chega a essa casa pela primeira vez na história. Antes de dar um muito obrigado, eu quero dizer a todos os deputados, sou marinheiro de primeira viagem, gostaria do apoio, estou aqui para aprender, tá? E um muito obrigado, que Deus abençoe. Um abraço para todos, obrigado por ter, todos vocês ter me escutado, obrigado toda a mesa.
Obrigado, deputado Ilacê, boa sorte aí na sua missão, representando aqui o Estado de Minas Gerais. Tempo de liderança do PL, o deputado Alberto Fraga.
Muito obrigado, presidente. Peço até desculpa aos colegas, mas eu preciso falar sobre essa questão da medida provisória que nós aprovamos ainda há pouco lá no Senado Federal. A medida provisória trata-se de reajuste para as forças de segurança pública do Distrito Federal. Como todos sabem, Brasília já teve o maior salário na questão da segurança pública do Brasil. Infelizmente, perdeu há muito tempo, ao longo dos anos, nós perdemos essa condição. E agora, com esse reajuste que está sendo concedido para as forças de segurança pública do Distrito Federal, nós voltamos a ocupar um lugar de destaque. E aqui para nós, aqui a Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiro e Penal é organizado e mantido pela União, cuida da segurança da União, cuida da segurança do Congresso, portanto merece realmente bom salário. E nessa medida provisória, eu quero parabenizar o relator, o deputado Rafael Prudente, e dizer que ele realmente construiu alguns avanços que nós pleiteamos, como, por exemplo, o posto acima, a partir da sanção da lei da Organização Básica das Polícias Militares de todo o Brasil. É uma conquista. O militar, quando vai para a reserva, ele não leva absolutamente nada. Então, nada mais justo que ele ganhar um posto acima para poder ter esse benefício na sua inatividade. Um outro benefício que nós conseguimos, e aí é para a instituição, é a idade, a altura mínima de 1,65m. Eu vi esses dias aí o ministro do STF pedindo para que a Polícia Civil refizesse o teste de aptidão física para um anão que fez o concurso para a Polícia Civil e, evidentemente, que ele não tinha condições de atingir os índices necessários para ser um policial. Aqui para nós, não é nenhum demérito, não estou aqui também praticando nenhum tipo de discriminação, mas imagine os senhores um anão na rua fardado para combater o crime. E aí o ministro, da sua cabeça, determinou que fosse feito um teste de aptidão física voltado para aquele anão. Evidentemente que ele deve entrar para funções administrativas, né? Não tem como a gente compartilhar com esse tipo de entendimento. A idade também é uma questão muito simples e um aspecto também que foi muito correto. O militar, quando ele se elege, ele não pode mais retornar para a sua corporação, ao contrário da Polícia Civil e da Polícia Federal, que ele se elege deputado ou vereador e na próxima campanha, se ele perder aquela eleição, ele pode voltar para a sua instituição. O militar não. E aí, aqui em Brasília, principalmente, vou citar o exemplo de 3 parlamentares. Eu, com 26 anos de serviço, cheguei ao posto de coronel e tive que ir para a reserva. E, evidentemente, eu já tive 5 mandatos de deputado federal, faltou 4 anos para mim completar o meu tempo completo na Polícia Militar. Essa medida provisória, ela ratifica o que foi aprovado na lei orgânica. Eu, portanto, com meus 26 anos de serviço, 20 anos de deputado federal, eu poderia completar o meu tempo de serviço na Polícia Militar. Apenas 3 parlamentares do Distrito Federal vai ser possível isso. Mas isso está na lei orgânica e isso, evidentemente, que vai valer para todo o Brasil, para corrigir essa injustiça que o militar, quando se elege, não pode retornar para a sua corporação. Uma outra medida que foi aprovada com relação aos militares é a questão da idade. O militar, e aí eu acho isso, é bom para o Estado. Hoje existem as idades que o militar se aposenta, vai para a reserva, em virtude do limite de idade. Foi estendido 5 anos a mais. Ou seja, um militar que se aposenta cedo, e todo mundo sabe disso, ele agora poderá ficar 5 anos mais no posto para poder depois ir para a reserva. E eu pedi, depois que nós aprovamos esse projeto aqui no Senado, eu pedi para o presidente Hugo Mota que paute essa medida provisória hoje aqui. Nós precisamos, de qualquer forma, votar isso por causa do defeso eleitoral, que é até o dia 7 de abril. Se nós não votarmos essa medida provisória hoje ou na próxima semana, corremos o risco de perder tudo que foi aprovado lá no Senado Federal e que será, com certeza, aprovado aqui na Câmara dos Deputados. Portanto, senhor presidente, eu peço, mais uma vez, faço esse apelo ao presidente Hugo Mota, que paute essa medida provisória hoje. Acho que o governo está de acordo, não tem nada que possa trazer qualquer tipo de transtorno para o governo federal, e isso vai melhorar a vida dos policiais de Brasília. Uma outra questão muito importante que foi aprovado é a questão... Me fugiu. A questão da previdência, não é o tempo de serviço, mas isso é outra história. Então, senhor presidente, já conversamos com a Érica Cocai, assim, lembrei-me, existe um dispositivo na lei, na medida provisória, que diz o seguinte: se houver vaga para promoção, o governo poderá reduzir o interstício. Nós não queremos a palavra poderá, entendeu, Faú? Se tem vaga, a palavra tem que ser deverá haver a promoção, deverá reduzir o interstício. Isso para tirar da mão do governador ou da mão de qualquer deputado, fazer politicagem. Olha, eu vou reduzir o interstício de vocês, mas para isso eu preciso do voto de vocês. Não, se tem vaga, se está disponível a vaga, a redução do interstício tem que ser obrigatória para evitar que a gente fique aí com o pires na mão atrás do governador implorando por promoção. E isso melhora a vida do nosso policial. Portanto, presidente, mais uma vez peço ao presidente Hugo Mota, já falei com ele e ele ficou de estudar, de ver com o governo a necessidade de colocar essa em pauta, a medida provisória 1326, que é importante para os militares do Distrito Federal. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Fraga.
Presidente, tempo de representação da missão.
Projeto de lei complementar número 77/2026. Discussão em turno único do projeto de lei complementar número 77/2026, que dispõe sobre regras relativas a benefícios tributários e despesas obrigatórias no exercício 2026. Pendente de pareceres.
Presidente, antes de proceder com a leitura do parecer, dizer que esse projeto aqui é muito importante por vários motivos, e um deles por garantir que a lei que ampliou a licença paternidade e instituiu o salário paternidade no Brasil, fazendo com que esse direito da licença, que estava previsto na Constituição desde 88, pudesse ser expandido para outros segurados do INSS, como, por exemplo, os trabalhadores por aplicativo, as pessoas que são agricultores da agricultura familiar, os profissionais liberais, autônomos que contribuem para o INSS e que, a partir da instituição do salário paternidade, também terão direito a passar esses 20 dias com o seu filho após o nascimento sem ter perda de renda, pois terão o pagamento do salário paternidade através do INSS. Isso foi uma luta histórica aqui desse Congresso Nacional. Tive a alegria de ser relator desse projeto, que foi aprovado praticamente por unanimidade, tanto na Câmara como no Senado. E para garantir que esse projeto seja sancionado até o próximo dia 31, nós precisamos fazer essa adequação que está prevista nesse PLP. E por isso me emociona muito e eu sou muito grato ao presidente Hugo Mota, ao líder Jonas Donizete, que também me designaram como relator dessa matéria. Vou fazer a leitura do relatório. Projeto de lei complementar número 77 de 2026, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, pretende dispor sobre regras relativas a benefícios tributários e despesas obrigatórias no exercício 2026. A proposição contém 4 artigos, sendo o último a cláusula de vigência. O artigo 1º estabelece que as proposições legislativas que concedem benefício tributário no exercício 2026, enquadradas no regime tributário para áreas de livre comércio, de que trata a Lei Complementar número 214, de 16 de janeiro de 2025, ficam ressalvadas da vedação de ampliação de gasto tributário, previsto no artigo 29, inciso 1º, da Lei 15.321, de 31 de dezembro de 2025, que é a LDO para 2026, e no artigo 14A da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, desde que a renúncia de receita tenha sido considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária do Exercício 2026 ou conte com medida de compensação nos termos do artigo 14, inciso 2 da LRF, garantindo que há recursos para que essas políticas e esses benefícios sejam concedidos. O artigo 2º ressalva da aplicação das mesmas vedações fiscais às proposições legislativas que concedam benefício tributário no exercício 2026, quando autorizem o creditamento da contribuição para o PIS-PASEP e COFINS na aquisição de determinadas matérias em consonância com as leis número 10.637/2000, 10.833/2003, bem como isentem dessas contribuições a venda de desperdícios, resíduos e aparas observadas à legislação orçamentária fiscal. E aqui é importante ressaltar, o Senado Federal aprovou o projeto de lei 1800/2021, que concede esses benefícios para a reciclagem, incentivando a reciclagem no Brasil, e também vai ser beneficiado com esse PLP aqui para que o presidente possa sancionar essa matéria tão importante para aqueles que trabalham com a reciclagem. E o artigo 3 ressalva da vedação de criação de despesas obrigatórias em 2026, contida no artigo 29, inciso 2 da LDO para 2026, as proposições legislativas que, atendido o disposto no artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, disponham sobre licença paternidade e salário paternidade, estabelecendo ainda que as respectivas execuções de despesas não observarão o limite anual de crescimento das despesas primárias previsto no artigo 5º-A da Lei Complementar número 200, de 30 de agosto de 2023, o novo arcabouço fiscal. Em sua justificativa, o autor afirma que os temas do PLP são a antecipação dos efeitos da reforma tributária do consumo no tocante aos regimes tributários para áreas de livre comércio e a previsão de regras transitórias para projetos de lei recentemente aprovados pelo Congresso Nacional. Aqui eu citei a licença paternidade e então meu projeto de incentivo à reciclagem. Sustenta ainda que a matéria não afeta o atingimento da meta de resultado primário para o exercício financeiro de 2026. A proposição foi distribuída às comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Foi aprovado o requerimento de urgência, estando a matéria pronta para apreciação em plenário. É o relatório. Quanto à adequação financeira e orçamentária, o regimento interno da Câmara dos Deputados e a norma interna da Comissão de Finanças e Tributação define que o exame de compatibilidade ou adequação se fará por meio de análise da conformidade da proposição com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Além disso, a norma interna prescreve que também nortearão a análise outras normas pertinentes à receita e despesas públicas. São consideradas como outras normas, especialmente a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 1º, parágrafo 1º da norma interna da CFT define como compatível a proposição que não conflite com as normas do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e das demais disposições legais em vigor, e como adequada a proposição que se adapte, se ajuste ou esteja abrangida pelo plano plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei Orçamentária Anual. Da análise do projeto de lei complementar, observa-se que a proposição tem por objeto justamente flexibilizar regras fiscais relativas a benefícios tributários e despesas obrigatórias no exercício 2026, condicionando as ressalvas à existência de previsão na estimativa de receita da LOA de 2026, de medidas de compensação nos termos da LRF ou de fonte de custeio custeio, conforme o caso. A flexibilização das regras fiscais, conforme sustenta o autor, é neutra do ponto de vista do equilíbrio primário, porquanto as hipóteses de renúncia de receita ou de geração de despesas alcançadas pelo PLP contam com previsão na estimativa de receita da LOA de 2026, medidas de compensação ou outras fontes de custeio. Nesses termos, a matéria possui implicação orçamentária e financeira, porém não acarreta aumento ou diminuição de receita ou de despesa pública sem a correspondente fonte de compensação, o que afasta pressões adicionais sobre a dívida pública. Pressuposto de constitucionalidade. Inicialmente, quanto à constitucionalidade formal da proposição, há três aspectos centrais a serem analisados: a competência legislativa para tratar da matéria, a legitimidade da iniciativa para deflagrar o processo legislativo e a adequação da espécie normativa utilizada à luz do que autoriza a Constituição Federal. Sob esses parâmetros, observa-se que a matéria é de competência da União, nos termos do artigo 163, inciso 1º, da Constituição Federal, que reserva a lei complementar dispor sobre finanças públicas, cabendo ao Congresso Nacional, conforme o artigo 48, dispor sobre todas as matérias de competência da União, com ulterior sanção presidencial. A iniciativa parlamentar é legítima, uma vez que inexiste reserva de iniciativa na disciplina desse assunto. Por fim, revela-se plenamente adequada a veiculação da matéria por meio de lei complementar, visto que, por força do artigo 163, inciso 1º da Lei Maior, essa espécie normativa é o locus constitucionalmente exigido para a normatização dos temas de finanças públicas. Sobre o prisma da constitucionalidade material em termos gerais, o projeto de lei complementar número 77/2026 não contraria princípios ou regras constitucionais, o que denota a validade da atividade legiferante do Congresso Nacional. A proposição estabelece ressalvas pontuais e condicionais a vedações fiscais vigentes, sem comprometer o equilíbrio fiscal ou violar o princípio da responsabilidade na gestão fiscal. O artigo 3º, ao tratar da licença paternidade e do salário paternidade, condiciona a ressalva ao atendimento do disposto no artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, que exige a indicação da correspondente fonte de custeio total para a criação de benefícios da Seguridade Social, preservando assim o mandamento constitucional. Ademais, a proposição apresenta juridicidade, uma vez que inova no ordenamento jurídico e se harmoniza a ele, além de ser dotada de abstração e generalidade normativa e observar os princípios gerais do direito. Quanto à técnica legislativa, não há reparos a fazer, porquanto a proposição segue os ditames da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que regulamenta a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. E quanto ao mérito da proposição, a iniciativa legislativa é oportuna e necessária. O PLP nº 75, de 26, responde à necessidade de compatibilizar o arcabouço fiscal vigente, notadamente as vedações da LDO para 2026, da LRF e do novo arcabouço fiscal, com a tramitação de proposições legislativas cujas renúncias de receita ou criação de despesas já se encontram contempladas nas estimativas orçamentárias ou dispõem de fontes de compensação. Trata-se, portanto, de evitar que vedações genéricas obstruam a tramitação de projetos que não representam risco ao equilíbrio fiscal. A proposição se insere no contexto da implementação da reforma tributária do consumo, promovida pela Emenda Constitucional número 132 de 2023 e regulamentada pela Lei Complementar número 214 de 2025, ao viabilizar a adequação dos regimes tributários diferenciados para as áreas de livre comércio. Além disso, confere tratamento transitório adequado a matérias de elevado interesse nacional e social, como a licença paternidade e o salário paternidade, e incentiva a reciclagem e o reaproveitamento de resíduos por meio do creditamento de PIS, PASEP e COFINS. A proposição concretiza os princípios constitucionais da responsabilidade fiscal, da proteção à paternidade, do artigo 6º da Constituição Federal, bem como os objetivos fundamentais de redução das desigualdades regionais, ao preservar os regimes diferenciados para as áreas de livre comércio localizadas em regiões de menor desenvolvimento econômico. Agora, a conclusão do voto. Ante o exposto, na Comissão de Finanças e Tributação, somos pela adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei Complementar nº 77 de 2026 e, no mérito, somos pela sua aprovação. Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar nº 77 de 2026. Esse é o parecer, presidente.
Obrigado, deputado. Requerimento de adiamento de discussão. Requer adiamento por uma sessão da discussão do PLP 77 de 2026, constante da pauta da presente sessão. Para encaminhar o requerimento, deputado Sóstenes Cavalcante.
Presidente. Questão de ordem.
A presidência solicita.
Presidente.
Questão de ordem, presidente.
Só um momento, presidente, se possível.
Deputado Passarinho.
Falamos com o presidente, com o líder Sóstenes há pouco. O PL entrou com esse kit de obstrução, com todos os requerimentos possíveis, porque era um projeto que subiu hoje. Nós não tínhamos tempo de discutir, de ler o projeto. Já olhamos o projeto. Temos algumas considerações a fazer, mas nós vamos retirar, em nome do líder Sóstenes, todos os requerimentos de obstrução.
Questão de ordem, presidente.
Passa-se a discussão.
Questão de ordem, presidente.
Tem liderança, deputado, sargento Paú.
Questão de ordem, presidente.
Pela minoria.
Questão de ordem, presidente. Posso fazer a questão de ordem? Posso citar os artigos?
Questão de ordem, deputado?
Isso. Vamos lá.
Qual o artigo, deputado?
Artigo 9º, parágrafo 4º, combinado com o artigo 66, parágrafo 1º, e, evidentemente, com o artigo 95, também 96. Posso elaborar, presidente?
Pode, deputado.
Pois bem. Antes da leitura do parecer do deputado Pedro Campos, eu solicitei a Vossa Excelência o uso do tempo de representação do Partido Missão. Vossa Excelência disse que me concederia e não me concedeu. Então, presidente, eu acho assim difícil, acho complicado, porque Vossa Excelência poderia ter me dito a razão pela qual não concedeu.
Vou dizer.
Eu imagino qual seja. Olha, tinha outros líderes inscritos previamente. Então, Vossa Excelência, no mínimo, poderia ter dado a explicação de que o regimento não estava cumprido ao não me ser dado imediatamente o tempo de representação, porque havia outro líder inscrito. Mas se havia outro líder inscrito, o líder deveria ter manifestado a sua vontade de utilizar esse tempo antes da leitura do parecer do deputado Pedro Campos. Nenhum líder demonstrou essa vontade. Eu demonstrei a vontade de utilizar o tempo antes da leitura do parecer do deputado Pedro Campos. E não me foi concedida a palavra. Então, assim, se há uma lista, o procedimento correto seria a Vossa Excelência, no momento em que eu peço o tempo de liderança, perguntar se o líder que está inscrito antes de mim deseja utilizar o tempo no momento em que eu provoco Vossa Excelência para utilizar o tempo para representar o meu partido. Isso não foi feito. Então, presidente, o que eu vou pedir para Vossa Excelência, eu já entendi que a decisão vai ser de que Vossa Excelência teria supostamente cumprido o regimento porque o deputado Farrur estaria inscrito antes, mas o procedimento correto seria, quando eu peço, Vossa Excelência dizer, deputado Farrur está inscrito antes, e aí Vossa Excelência questionar o deputado Farrur se ele desejava utilizar o tempo naquele momento ou não. Não foi feito esse questionamento. O que o regimento diz é que a qualquer tempo, um líder ou um representante pode exigir o uso do seu tempo. Eu exigi o uso do meu tempo no curso da sessão. Vossa Excelência disse que concederia, não concedeu e passou a palavra para o relator ler o seu parecer quando eu queria utilizar o tempo de líder antes da leitura do parecer do relator. Se outro deputado, outro líder ou outro vice-líder gostaria de utilizar depois da leitura do parecer, eu tinha o direito de utilizar antes da leitura do parecer. Se outro líder estava inscrito antes de mim para fazer o uso do tempo e este outro deputado gostaria de utilizar esse tempo, Vossa Excelência deveria esclarecer para mim que há um outro líder inscrito antes de mim e perguntar se esse outro líder inscrito antes de mim desejava utilizar a palavra. É esse meu questionamento, presidente.
Consultei o deputado Faú, que estava inscrito na frente de Vossa Excelência, e ele falou que aguardaria. E como ele vai falar agora, e Vossa Excelência está inscrito para falar aqui no tempo de liderança também, a decisão dessa presidência. O tempo de liderança da minoria, o deputado Sargento Faú.
Obrigado, senhor presidente. Primeiro eu quero começar com uma postagem de um vereador de Belo Horizonte. Ele é sobrinho neto da estocadora de vento, ela mesmo. E ele está postando que Lula determina, manda a Polícia Federal investigar ex-presidente do Banco Central. É mentira. Mentira, fake news. A Polícia Federal está investigando o caso do Banco Master e suas ramificações, e Campos Neto também está sendo, digamos, investigado para ver se tinha conhecimento de algumas irregularidades ou se foi enganado, passado para trás por algumas pessoas dentro do banco. A autonomia da Polícia Federal, não foi Lula que determinou nada. Na verdade, Lula, como disse o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, Lula voltou à cena do crime, né? Uma corrupção desenfreada, desgraçada no Brasil. Cada enxadada sai 30 minhoca, só rolo, todo dia rolo. E deputados de esquerda, mentirosos, na verdade, Bolsomaster, quando, na verdade, a corrupção, né, do Banco Master, de todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, colaboraram para esse esquema criminoso, não tem partido, não. Eu tenho certeza que tem gente da esquerda, do centro, inclusive que se diz de direita, enrolado com esses escândalos. E eu falo para vocês, para cada um aqui dentro, eu estou transitando aqui dentro da Câmara dos Deputados há 7 anos e alguns meses. E eu conheço a minha experiência de vida e os meus 35 anos que eu servi na Polícia Militar me mostram mais ou menos quem é quem aqui dentro. E eu sei que tem muitas pessoas dentro do Congresso Nacional que aumentaram em muito o consumo de papel higiênico ultimamente e também não tem dormido tranquilo, com medo de uma delação de Daniel Vorcaro. Essa delação, pelo que eu entendi, pela uma matéria que eu vi hoje, ela já está praticamente começando. Ela vai demorar meses, não é uma coisa que a pessoa vai chegar lá 2 horas da tarde, às 18 horas está tudo delatado e resolvido. Não, serão por etapas, a Polícia Federal vai investigar e analisar as provas apresentadas, porque não é apenas falar um nome bombástico da política ou do judiciário e esse já vai preso, já vai execrado. A Polícia Federal, com certeza, vai em busca de provas, de confirmações, mas tem muito político, e eu digo sem medo de errar, dentro também do Poder Judiciário, que não está dormindo tranquilo, não. Essa é a grande vantagem da pessoa ser honesta, chegar na sua casa à noite, pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, coisa que muitos não conseguem fazer. Eu quero saber por que o presidente do Congresso Nacional, do Senado Federal, não instala a CPI do Banco Master. Precisa de um grupo de senadores entrar com mandado de segurança no STF para tentar que Davi Alcolumbre comece essa CPI. O que que é isso? É pressão de algum segmento? Medo? Nós precisamos esclarecer os fatos. Doa a quem doer. Se não me engano, o presidente da CPMI do INSS falou que está se aproximando a época no Brasil em que ministros de cortes superiores irão para a cadeia. Nós já tivemos ex-presidentes presos, tanto um que era ladrão, foi denunciado e condenado, depois teve seus processos anulados, e um que é perseguido político por um tal tentativa de golpe, que é uma imaginação da cabeça fértil do PGR, de Alexandre Moraes e outros, né? Inclusive da esquerda, tentativa de golpe, líder de organização criminosa armada. Armada com quê? Com estilingue? Com bíblia? Com batom? Então nós precisamos, presidente, senhores deputados, passar o Brasil a limpo. Eu vi a esquerda hoje defendendo a criação de varas federais, defendendo a Justiça Federal. Concordo. A Justiça Federal precisa ser valorizada. Nós temos grandes juízes federais, mas com certeza o cidadão pagador de impostos não quer assumir esse ônus. Não quer assumir esse ônus de pagar a criação dessas varas federais. As que têm já não estão fazendo o que deveriam fazer. Vara federal que trabalhou e a esquerda não aplaudiu, não sei porquê, foi a 13ª Vara Federal de Curitiba. Na época, meteu Luiz Inácio Lula da Silva e outros na cadeia. Aí, não prestavam. Aí a Polícia Federal era arbitrária, abusiva, a Justiça Federal era abusiva e não prestava. Mas agora não. Agora viraram todos santos e necessários. Palavras da esquerda. Nós precisamos sim passar o Brasil a limpo, doa a quem doer. Agora, até matéria sobre uma delação seletiva do Daniel Vorcaro, eu já li. Daniel Vorcaro vai fazer delação premiada, mas vai poupar ministros do STF. Ora bolas. A delação premiada tem que ser completa. Doa a quem doer. Quem estiver envolvido, que pague o preço. Seja ele senador, deputado, ministro da Suprema Corte, quem quer que seja, ou ex-presidente do Banco Central, para mim não interessa. Eu quero ver a cadeia cheia de corrupto, ladrão e vagabundo. E eu pode ter certeza, estou dormindo tranquilamente, porque não devo nada para Daniel Vorcari nem para vagabundo nenhum. Force honra! Obrigado, presidente!
Obrigado, deputado. Tempo liderança do Missão, deputado Kim Kataguiri.
Você que está nos acompanhando aqui pela rádio, também na TV Câmara, nas mídias sociais da Câmara dos Deputados, agora nessa fase de discurso dos líderes partidários, nas falas de lideranças, depois do deputado Sargento Farrur, agora deputado Kim Kataguiri, que fala pelo Missão.
Presidente, eu já não estou mais nem bravo com a situação. Eu só vou, em deferência à Vossa Excelência, em deferência à mesa, já que foram consideradas ofensivas as palavras que eu dirigi à mesa, à Vossa Excelência, em relação ao atropelo regimental que houve e à retirada das notas taquigráficas das expressões que eu utilizei, eu fiz uma seleção aqui de palavras menos duras para me referir à decisão que foi dada, né? É uma decisão digna de uma festa do caqui. É uma decisão digna de um galinheiro sem galo, de um samba do crioulo doido. É uma decisão mambembe, uma decisão tabajara, uma decisão chinfrim, uma decisão nhaca, uma decisão jururu, uma decisão paia, uma decisão malemolente, uma decisão escangalhada, uma decisão mais torta do que cerca velha, uma decisão mais frouxa que caldo de bila, uma decisão desengonçada, uma decisão estropiada, uma decisão desconjuntada, uma decisão troncha, uma decisão mal ajambrada. Dito isso, presidente, eu quero mais uma vez reforçar que eu não só não estou mais bravo com a situação, como não guardo nem guardarei nada contra a Vossa Excelência, nem nada contra a mesa. Eu só vou cumprir a missão que eu me dei na noite barra tarde de hoje, de utilizar todos os meus tempos regimentais para deixar muito claro que é mais barato cumprir as regras, cumprir o regimento, do que tentar me atropelar. A sessão já teria acabado se o regimento tivesse sido respeitado e eu não tivesse utilizado todos os tempos que eu tive o direito de utilizar. E como em comunicação de liderança eu posso falar sobre o assunto de relevância nacional que eu bem entender e explicando para o meu eleitor e para o meu apoiador que eu estou utilizando esse tempo justamente porque eu fiz uma argumentação de exigir que uma votação fosse nominal, eu tinha o direito que essa votação fosse nominal, a votação não foi concedida, e aí a partir daí eu apresentei requerimentos de obstrução e me inscrevi em todas as discussões, basicamente para alongar a sessão o máximo possível e mostrar que não vale a pena me atropelar no regimento. E por isso eu vou aproveitar esses últimos 2 minutos para falar um pouco sobre os animes que eu tenho acompanhado. Eu tenho gostado bastante dos últimos capítulos de One Piece, né? O Loki está mostrando a sua Akuma no Mi agora. Frieren também é muito bom de você acompanhar essa segunda temporada, que mostra cada vez mais a reflexão que ela está fazendo sobre a própria vida e sobre a própria jornada. Depois da jornada de vida que ela viveu, agora ela olha para o lado para entender tudo que ela, para entender aquilo que ela viveu no passado e olhar para o lado para os seus amigos. O jogo da extinção que está tendo agora também, Jujutsu Kaisen, a animação está muito boa, as lutas estão muito boas, eu recomendo quem queira assistir. Tem agora também o Sentenciado a Ser um Herói, que recentemente também teve conflitos muito bons ali, o uso do dragão e de artilharia para ele reverter a sua situação de revés em que ele se encontrava e finalmente ver que ele agora com menos hesitação e cada vez mais integração e aceitando o seu destino de herói, não herói penal, não herói por sentença, mas herói de fato, ele aceita agora o apoio da deusa para fazer justiça. Rooster Fighter também, por mais bizarro que seja, também é um que começou bastante interessante, bastante engraçado. A gente tem também o experimento de Darwin, né? O experimento de Darwin também acho que tá no Prime, que também é um excelente anime mostrando um pouco de conflitos, ao mesmo tempo que mostra o conflito do movimento terrorista vegano, também mostra o conflito de você ter um híbrido querendo viver a sua vida tranquilamente, e ao mesmo tempo a tensão da vizinhança em relação àquele estado de tensão e a vinculação indevida daquele híbrido com os movimentos terroristas. Então só deixar essa recomendação aqui. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado. Um minuto, deputado Luciano.
Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de uma pausa aqui no Congresso Nacional para agradecer a presença da mulher mais importante da minha vida. Eu estou recebendo hoje aqui, conhecendo Brasília pela primeira vez, Dona Olga, a minha mãe, e eu estou muito feliz e quero agradecer a todos pelo carinho com a minha mãe. Ela está muito feliz de conhecer aqui e ver como é que é o dia a dia do filho dela. Então, mãe, quero te agradecer por tudo e dizer que quero dar muito orgulho para a senhora, como quero dar orgulho para o estado do Paraná também. Muito obrigado, tá bom? Te amo. E assim, né? Feliz daquele que tem a mãe para poder homenagear assim. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado.
Deus abençoe esta casa.
Amém. Deputado Marcelo, um minuto.
Presidente, muito obrigado. Aqui é só para agradecer nessa casa o presidente Hugo Mota de um projeto que está na pauta hoje, provavelmente deve ser votado amanhã, projeto 2736 de 2019, que trata de veículos. Se montou uma quadrilha no Brasil que alugam veículos com laranjas e esses veículos eles não são devolvidos às locadoras e não podem também ser incluídos, né, no sistema da polícia como furto. É só apropriação indébita. Então essas quadrilhas têm utilizado dessa brecha para fazer furtos desses veículos, levam para o Paraguai, muitas vezes passam por barreiras policiais e não consta no sistema que o veículo ele foi furtado. Então, esse projeto, sem dúvida nenhuma, vai prestar um grande serviço para o Brasil, para inibir essas quadrilhas a furtarem veículos que foram supostamente alugados. Então, eu peço aqui a ajuda de todos os pares aqui para aprovar esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, novo deputado. Passa essa discussão. Para discutir a favor, o deputado Hildo Rocha.
Começa a discussão do projeto de lei complementar 77/2026. Esse projeto estabelece regras para descontos de impostos, que são chamados de benefícios tributários, e também despesas obrigatórias para agora 2026. E também trata de despesas obrigatórias relacionadas a ressarcimentos de tributos e licença-paternidade, que foi um projeto aprovado recentemente pelo Congresso. Deputado Hildo Rocha.
Projeto de lei complementar que nós estamos nesse momento apreciando, que é o de número 77 de 2026, é de autoria do Senado Federal. Ele corrige a lei de diretriz orçamentária para permitir que as áreas de livre comércio do Brasil possam ter o incentivo, continuar a ter incentivo fiscal no ano de 2026. Esse projeto de lei é relevante. As áreas de livre comércio que nós temos são no norte do nosso país e são fundamentais para fomentar a economia desses estados. Eu conheço a área de livre comércio do estado do Amapá, funciona bem, foi inclusive criado na época por ideia do ex-presidente do Senado, José Sarney, para beneficiar o estado do Amapá pela sua condição de ex-território. Quase todos aqueles estados foram territórios do nosso país e tinham dificuldade de crescimento econômico e, consequentemente, social, seu desenvolvimento social. E foi criada essas áreas de livre comércio, também em Rondônia, Acre, entre outros. Eu conheço bem o do Amapá, porque lá já estive várias vezes na companhia do deputado Acácio Favacho, um fervoroso defensor da área de livre comércio lá do estado do Amapá. Além disso, esse projeto de lei permite que o que nós já aprovamos aqui em relação à mudança da licença paternidade, que sai de 5 e vai sendo aumentado ao longo dos anos até 20 dias, de 5 para 20 dias, possa ser possível e ser incrementado a tempo para o ano de 2027. Isso tem que ser feita, essa mudança aqui, porque há um impacto na Previdência, porque quem vai pagar essa diferença de 5 para 20 dias é a Previdência, porque quem paga é a Previdência. As pessoas acham que é o empregador, não. O empregador paga, mas depois a Previdência restitui. Então, há um impacto, e esse impacto vai ser bancado e vai ser autorizado através desse projeto de lei complementar, além dos incentivos, para garantir os incentivos para a indústria da reciclagem. Se não tivesse esses recicladores, os nossos lixos estariam muito mais volumosos, graças às cooperativas, graças à indústria da reciclagem, que nós temos conseguido acompanhar a política nacional de resíduos sólidos. Portanto, eu peço aos colegas deputados, vamos votar. Eu sei que teve um problema na urgência, mas há necessidade realmente de se aprovar esse projeto de lei complementar. Então,
a discutir, contrário, o deputado Kim Kataguiri.
Presidente, esse projeto trata basicamente de desrespeito às leis fiscais, né? Por mais virtuoso que seja o gasto, e nem todos eles são, aliás, boa parte dos gastos públicos, grande parte dos gastos públicos não o são, a gente está falando aqui de permitir que se viole o arcabouço fiscal, e olha que é um arcabouço já frouxo, todo deteriorado, que já nasceu com obrigatoriedade de você gastar a inflação mais 0,6 real, né? E que o governo tem, na realidade, gastado o teto, inflação mais 2,5 real. Né? E criando despesa obrigatória com receita extraordinária, né? Ou seja, eu ganho uma receita, por exemplo, por vender uma casa, né? E eu vou ter, sei lá, 400 mil reais por vender essa casa. E aí eu crio um gasto dizendo, bom, já que em um ano eu tive 400 mil reais de receita, eu vou criar um gasto de 400 mil reais para todos os anos. Só que a receita de 400 mil você só vai ter no ano que você vendeu a casa, em todos os outros você não vai ter. É dessa maneira que o governo tem tratado o arcabouço. Outro ponto, são várias e várias as propostas que o governo tem tirado do cálculo do arcabouço. Então o Haddad vai dar entrevista, aí ele fala, estamos seguindo as nossas regras fiscais. Sim, você está seguindo porque você aprova leis para afrouxar a sua regra fiscal todas as vezes que a gente vai debater um novo projeto nessa Câmara dos Deputados. O discurso, eu já sei qual vai ser o discurso contrário. Você está contra um gasto que é virtuoso para licença paternidade, para zona de livre comércio, para crédito de PIS, COFINS, PASEP, por aí vai. Por mais virtuoso que o gasto seja, todo país sério, todo país desenvolvido, ele mantém os seus gastos virtuosos dentro das regras fiscais. As regras fiscais existem, aliás, justamente para todos os gastos serem virtuosos. A regra fiscal existe para você não gastar com coisas inúteis, desnecessárias ou que não são prioridade. Dava para fazer todos os gastos que estão previstos aqui pelo relator com a licença paternidade, sem mexer um milímetro no arcabouço fiscal. Tem muito gasto que o governo poderia cortar sem mexer um milímetro no arcabouço fiscal. O governo poderia cortar de emendas parlamentares, especialmente do orçamento secreto, que ele usa para comprar base parlamentar. O governo poderia cortar das viagens internacionais, que gastaram bilhões de reais e o maior gasto da história desse país. O governo não precisaria afrouxar, porque afrouxar a lei fiscal significa você dar um benefício aqui no curto prazo, mas amanhã você está gastando com o cartão de crédito do pagador de imposto. Amanhã quem vai pagar a dívida gerada, a inflação gerada com gasto fora das leis fiscais é o pagador de imposto. Então é o populismo de entregar no curto prazo, criando uma dívida de longo prazo com mais juro para o pagador de imposto. Por isso que voto não, presidente.
Obrigado. Para discutir contrário, deputado Joaquim Passarinho.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o parecer do deputado Pedro Campos, ele é um parecer correto, não tenho nada a falar do seu parecer. É um problema da gente ter prioridade, né? O projeto é correto, tecnicamente correto, não é nada ilegal, está tudo ok. Agora, é prioridade. Eu acho que todos os elementos aqui, nós fomos votados nesse Congresso. Nós votamos, nós aprovamos. Só o que a gente pensa é que o governo, para implantar, ele precisa... Qual é a prioridade de implantação? Na nossa opinião, seria a economia de despesa. Você diminui a despesa e encaixa no seu orçamento. Nós tínhamos aqui no início do governo Lula o teto de gastos. O governo Lula veio e disse aqui, o teto de gasto é imoral, o teto de gasto engessa o governo, nós precisamos mudar essa proposta. E a proposta encaminhada pelo governo Lula foi o arcabouço fiscal, que foi relatado aqui pelo deputado Cláudio Cajado. Coitado do deputado Cláudio Cajado, com tanto esforço que já fez, esse arcabouço já foi pelos ares 200 vezes, eu acho. Porque o governo não respeita isso, né? O deputado Cajado, o deputado Ido, toda vez que ele fala conosco, foi meu teto de gasto. Não adiantou nada o esforço que eu fiz para o teto de gasto. O governo não consegue fazer nenhum tipo de economia. Todo o aumento de despesa vai para cima do teto de gasto e arromba com o teto de gasto. Então, para que ter teto de gasto? Para ter arcabouço fiscal, se eu não vou cumprir esse arcabouço nunca? Então, a licença paternidade foi votada por nós, queremos sim, mas o governo, deputado Pedro, na nossa opinião, faria economias, fazia cortes e encaixaria isso, até porque nada disso aqui é surpresa para o governo. Até porque o governo aprovou também. O governo quis isto. E eu deveria ter feito isso em contraponto ao gasto excessivo que eu tenho em diversos programas, em diversas ações do governo, inclusive em propaganda. Aí não, o governo sempre vem pela mesma saída. Vamos excluir do arcabouço fiscal. Vamos excluir do arcabouço fiscal. Eu já precisava fazer uma coisa, deputado Pedro. Podia ter votado no seu orçamento? Vamos excluir o arcabouço fiscal. Pronto. Porque para que ter arcabouço fiscal se tudo aquilo que é extra vaza por fora do arcabouço fiscal? Não faz sentido existir um arcabouço fiscal votado por esta casa. Porque eu vou dizer, eu vou cumprir o que está feito, porque nós votamos os três... E realmente, deputado Pedro, votamos. Mas nós também votamos o arcabouço, dizendo que era para ser contra o teto de gastos, que era um absurdo. Mas se é um absurdo, como é que eu estou furando o absurdo do governo Lula? Então, é um problema apenas de prioridade. Para nós, a prioridade seria reduzir despesa, cortar gastos desnecessários e implementar esses projetos que são tão importantes para o povo brasileiro. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Joaquim Passarinho. Declaro encerrada a discussão. O projeto foi emendado para oferecer parecer à emenda de plenário pela Comissão de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e Cidadania. Concedo a palavra ao deputado Pedro Campos.
Presidente, antes de proceder com a leitura do parecer às emendas, que já subiu no sistema, mas eu estou aguardando aqui chegar e-mail físico para que eu possa fazer a leitura, eu queria rapidamente falar aqui da fala do Joaquim Passarinho, do deputado Joaquim Passarinho, e explicar alguns pontos em relação ao projeto, aproveitar o questionamento que ele fez. Realmente, existe uma questão dentro do projeto tratando do novo arcabouço. Mas o ponto central do projeto é em relação à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que colocava uma vedação para aumentos de alguns benefícios e gastos tributários, independente da compensação. E aí é importante que a gente rememore algumas coisas que aconteceram aqui no Congresso nos últimos meses. Nós, no final do ano passado, aprovamos de maneira histórica aqui no Congresso um grande corte de benefícios fiscais. E é exatamente esse grande corte linear que foi feito de benefícios fiscais que está permitindo que alguns desses benefícios que foram votados a posteriori sejam agora incluídos dentro do orçamento desse ano e também que a questão da licença paternidade e do salário paternidade seja finalmente instituído. E vale ressaltar, isso era uma demanda de 37 anos, estava previsto na Constituição e não era regulamentado. E aqui, acrescentando algo também em relação ao que foi dito pelo deputado Hildo Rocha, os 5 dias, hoje, são pagos pelas empresas. Por isso que só quem tem direito à licença paternidade no Brasil hoje são trabalhadores seletistas, o trabalhador autônomo, o segurado da agricultura familiar, o trabalhador empreendedor através de um MEI. Apesar de ter INSS e contribuir para o INSS, ele não tem direito a parar aqueles 5 dias, porque como é que ele vai parar se ele não tem uma renda para isso? Isso já foi resolvido no salário maternidade e na licença maternidade, então hoje uma mulher que é MEI, ela recebe aquele salário maternidade naquele período. O homem não, o cara que é entregador de aplicativo, ele não pode parar nem um dia para poder ver o nascimento do seu filho, porque se ele parar um dia, talvez ele não tenha o dinheiro para comprar a fralda do dia seguinte. E com esse projeto, nós estamos garantindo o salário paternidade para esses trabalhadores também, que são trabalhadores, entregadores de aplicativo, da agricultura familiar, os profissionais liberais, que contribuem com o INSS e vão ter esse direito. E aqui eu louvo o deputado Joaquim Passarinho, que fez todo esse debate sobre a necessidade de nós olharmos para os gastos, olharmos para o corte dos gastos tributários, mas vale ressaltar, esse direito histórico, que há 37 anos era guardado da licença paternidade, só está sendo garantido e só vai caber no orçamento porque foi feito um corte histórico de benefícios tributários. O Brasil tinha 800 bilhões de benefícios tributários, muitos desses que nós não sabemos se realmente dão benefício para a sociedade. Para as empresas a gente sabe que dá benefício, mas para a sociedade alguns desses a gente não sabe. E no ano passado foi feito um corte de 80 bilhões que permitiu que desses 80, o salário paternidade só vai utilizar 4 bilhões e vai ser só em 2027. Mas a LDO estava querendo vetar que isso acontecesse, mesmo não tendo gasto nesse ano. Então eu entendo que é muito racional o que nós estamos fazendo aqui no dia de hoje. Para botar acima de tudo o direito do povo brasileiro, eu peço que eu vá para a tribuna para fazer a leitura do parecer às emendas.
Durante a discussão da matéria, foi apresentada uma emenda de plenário, a emenda número 1, de autoria do deputado Benes Leocádio, acrescenta 2 artigos ao PLP, número 77 e 26, para, em conjunto, prorrogar de 8 de janeiro de 2027 para 8 de janeiro de 2032 a não incidência do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante, contribuição que incide sobre o valor do frete aquaviário nas navegações de cabotagem, interior fluvial e lacustre, com origem ou destino em porto nas regiões Norte ou Nordeste, afastando expressamente em relação a essa prorrogação e aos atos do poder executivo dela decorrentes, as exigências de compensação fiscal prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal e na LDO. Após amplo diálogo com diversos líderes partidários, entendemos por bem rejeitar a emenda proposta, mantendo o texto original. Ante o exposto na Comissão de Finanças e Tributação, somos pela inadequação financeira e orçamentária da emenda de plenário número 1, tendo em vista o disposto no artigo 113 do ADCT e no mérito pela sua rejeição. Na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da emenda de plenário número 1. E aqui vale ressaltar, em relação a isso, porque o artigo 113 do ADCT é um artigo muito importante, que versa sobre a necessidade de ter previsão, de ter previsibilidade das medidas que nós temos aqui em relação à questão dos gastos. E os benefícios que nós tratamos aqui, foi previsto o seu impacto no momento da tramitação do projeto. Eu citei aqui, inclusive, os 4 bilhões que são o gasto inicial para garantir o salário paternidade, assim como os outros benefícios também foram feitos esse cálculo. A emenda, apesar de entender a importância do que foi tratado, ela não tinha essa adequação e, por isso, nós votamos pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.
Obrigado, deputado. Passa-se a votação. Para encaminhar a favor, deputado Hildo Rocha.
Presidente, já apresentei os argumentos, quero parabenizar o deputado Pedro Campos pela relatoria, ele que também foi relator do projeto de lei da mudança do auxílio paternidade de 5 para 20 dias, é um avanço muito grande. Era um projeto de lei que estava há muito tempo parado no Congresso Nacional, que é de autoria da ex-senadora Patrícia Saboia, e que demorou, mas foi aprovado. E temos essa alegria de ter participado dessa votação, inclusive. E agora, para viabilizar tudo isso, como disse aqui o relatório muito bem feito do Pedro Campos, é necessário esse ajuste através de lei complementar, mudando, inclusive, a lei de diretriz orçamentária. Portanto, nós somos a favor e encaminhamos sim.
Para encaminhar, contrário, o deputado Kim Kataguiri.
Então, foram apresentadas algumas emendas aqui no plenário. O relator, o deputado Pedro Campos, apresentou aqui. E agora os deputados já estão naquela fase que antecede a votação. O deputado Kim Kataguiri é quem fala no momento.
O relator colocou aqui na sua explicação que, em razão do corte dos benefícios tributários no ano passado, haveria espaço fiscal para os benefícios que ele trata aqui, como é o caso da licença paternidade, do crédito de PIS-PASEP e COFINS e também dos benefícios em relação às zonas de livre comércio. O primeiro ponto é o seguinte: se existe espaço fiscal, não é necessário que uma lei flexibilize as regras fiscais de nenhuma maneira. Porque se existe espaço fiscal dentro das leis que hoje regem o orçamento, não seria preciso aprovar uma lei, como o relator quer e está fazendo, para afrouxar tanto a legislação do arcabouço fiscal como a legislação que nós aprovamos há pouquíssimo tempo e a gente já está revogando ou flexibilizando da lei de diretrizes orçamentárias. O outro ponto, o corte de benefícios tributários, diferente do que o relator disse, não é fonte de financiamento nem da licença paternidade, nem das zonas de livre comércio, nem do crédito de PIS-PASEP e COFINS, porque, diz a nossa lei, só pode ser fonte de financiamento de um novo gasto, de uma nova proposta de lei, aquele corte, aquela fonte de receita que especificamente, inequivocamente, na sua justificativa, diga que financiará determinada política pública. Então, eu só posso apresentar um projeto dizendo que eu estou criando um gasto. Eu não estou dizendo que esse projeto cria gasto, mas eu só estou explicando para não ficar nebuloso o que o relator colocou. Eu só posso apresentar um projeto criando um novo gasto, justificando esse novo gasto como sua fonte de receita sendo um corte de gasto anterior, se quando, no momento da aprovação daquele corte de gasto anterior, estava no próprio projeto de maneira específica que aquele corte de gasto serviria como fonte de financiamento do projeto aprovado posteriormente. E não é o caso nem da licença paternidade, isso falando de quando houve a criação de gasto. Aqui a gente está falando de flexibilização de regra, que são duas coisas diferentes. Mas não foi o caso nem da licença paternidade, não foi o caso das áreas de livre comércio e não foi o caso também do crédito de PIS, PASEP e COFINS. Portanto, presidente, não é verdade que existe um espaço fiscal criado especificamente para as políticas públicas...
Você que está nos acompanhando aqui pela Rádio Câmara, nós vamos transmitir a Voz do Brasil apenas às 9 horas. Agora a gente segue aqui transmitindo a sessão em que os deputados deliberam agora sobre o projeto que trata...